Senadora, a expectativa é de que o plenário possa votar a proposta de emenda à Constituição que facilita o repasse de recursos das emendas parlamentares para estados e municípios. De que forma essa proposta vai ajudar os estados e as cidades?
Ela vai agilizar o repasse das emendas parlamentares para os municípios e estados. Hoje a gente faz a emenda, aí o prefeito tem que apresentar um projeto no ministério onde essa emenda foi apresentada, vir até Brasília, trazer os documentos, tem toda uma burocracia, depois o Ministério tem que avaliar, acompanhar, e muitas vezes aquele programa ou aquele projeto que foi objeto da emenda não era o que mais a cidade necessitava. Às vezes você faz uma emenda para arrumar uma praça, mas a cidade necessita dinheiro para pagar a saúde, e é para pagar pessoal. Então, esse tipo de agilização vai ajudar também, porque desburocratiza e facilita o acesso. Principalmente nesse momento em que nós estamos com uma crise muito grande, que os estados e municípios precisam de recursos. Então, eu acredito que, se isso for aprovado, e eu pedi também para que a gente faça um regime especial da PEC, vou submeter aos líderes, ser aprovado na terça-feira, ir para a Câmara, e a Câmara também agilizar, nós conseguimos já para a execução de 2017 fazer diferente do que nós vamos fazer em 2016, já colocando para os fundos de participação de estados e municípios o dinheiro das emendas, que não é pouca coisa e pode ajudar muito.
Na prática, o que a senhora propõe é que os recursos que ficam, às vezes, não são repassados, ficam nos restos a pagar, sejam levados diretamente aos municípios onde há necessidade desses recursos.
Exatamente, sem burocracia, sem ter que apresentar projetos, sem ficar em restos a pagar já no início do ano. E é importante frisar que isso não prejudica a fiscalização. As pessoas podem dizer, mas isso pode prejudicar a fiscalização. Não, porque os recursos do Fundo de Participação de Estados e Municípios são recursos também fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, pelos Tribunais de Contas Estaduais, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais. Então, de nenhum modo isso prejudica a fiscalização dos recursos, mas agiliza, desburocratiza e torna, inclusive, mais barato, se dá para se dizer assim, o processo, porque você não gasta, né, com viagens dos prefeitos aqui, você não vai gastar com envio de processos, não vai gastar com as certidões, enfim, não vai gastar, inclusive, com gente que você tem que ter, técnicos especializados, para fazer os projetos para apresentar junto aos ministérios.
E essa questão de projetos é um problema, porque muitas prefeituras não têm essa estrutura e a Caixa acaba, e outros bancos acabam não repassando os recursos em função disso.
Exatamente. Por exemplo, nós temos problemas junto à Caixa Econômica Federal, em que tem municípios lá que apresentaram um projeto, foi questionado, reapresentaram, estão mais de 2 anos esperando a liberação do recurso. Aí, quando esse recurso libera, ele já não é suficiente para fazer a obra ou o serviço que estava sendo proposto. Aí tem que pedir uma outra emenda, uma outra adequação. Assim, indo diretamente para o Fundo de Participação dos Municípios, ele tem que fazer o projeto lá, ou, como eles têm dito, vão aplicar em custeio, que é onde eles mais precisam. Então, eu acho que é uma forma de ajudar os estados e municípios e dar resposta a essa crise.
Aí, pela proposta da senhora, o dinheiro vai para o fundo e cada um usa da forma que preferiu ou precisar.
Isso, usa da forma que preferiu ou precisar. Pode ser até que o parlamentar diga ao prefeito, olha, vamos usar para a saúde, tem esse compromisso. Mas aí pode usar para custeio, pode usar para manutenção, necessariamente não precisa, para pagamento pessoal, não precisa fazer um investimento. Às vezes o município não está precisando de investimento, pega o dinheiro e faz para não perder a emenda.
Senadora, na pauta também da semana que vem estão projetos na área econômica, uma PEC que desburocratiza para os pequenos municípios a prestação de contas e também o projeto da repatriação. A oposição vai apoiar essa pauta?
Nós vamos discutir ainda no Colégio de Líderes. Nós temos reunião da bancada na segunda-feira. A questão da desburocratização nós estamos apoiando, já está na pauta do Senado. E a questão da repatriação nós temos que discutir, porque tem também uma discussão na Câmara dos Deputados. Ouvi os líderes, o conjunto também de senadores, para saber de que forma isso vai ser encaminhado daqui para frente. Nós já tivemos uma primeira fase, é certo que os governadores e prefeitos também estão pedindo para que esse projeto seja votado, e acho que a gente tem que estar aberto à discussão.
A Câmara retirou um artigo que o Senado aprovou, que permitia que parentes de políticos pudessem fazer repatriação. O vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra, acredita que o Senado retomará essa permissão. O PT tem uma posição sobre a repatriação em relação aos parentes?
Nós fomos contra na votação. Isso é porque nós não vemos... tinha uma disposição já.
Senador, em relação ao projeto da repatriação, a Câmara retirou a possibilidade de parentes de políticos fazerem essa declaração. O PT vai retomar, ou o PT vai votar contra, como votou? Senador, em relação à repatriação, a Câmara retirou a possibilidade de parentes de políticos de fazerem essa declaração. O PT vai manter posição contrária e impedir que na votação aqui no Senado esse artigo seja retomado?
Vai manter a posição contrária, assim como já tinha colocado essa posição na votação da matéria no Senado.
Senadora Gleisi Hoffmann, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço.